Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa.
Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada, antes tarde do que nunca, a mais um episódio, a mais uma conversa do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e hoje estamos voltando no episódio que mais fez sucesso sobre o Dia dos Namorados, Marido de Artesã. O ano passado, quem é que lembra do episódio que fez um furdunço total, o Elcio, marido da Queca, que nesse um ano que se passou, ficaram mais famosos ainda, são tiktokers e fazem um sucesso no mundo artesanal, inclusive recebendo recebidos de sex shop. É ou não o casal mais caliente do mundo do artesanato? Beijo, Queca, beijo, Elcio. Mas hoje eu trouxe para vocês um casal. Já tivemos Flávia aqui da Costurize no podcast, mas trouxemos o marido de Flávia, que é um cara super participante, não na frente das câmeras, mas por trás das câmeras. E como todo marido de artesã, aguenta muitas e muitas coisas. Dessa vez vamos falar com os dois juntos e vamos saber de toda a história e o que, que o Felipe, que tem aí o emprego, que vê a Flávia batalhando, que participa de toda essa história há muitos anos, pensa sobre o mundo artesanal. Vamos lá? Bora lá, minha gente. Eu tô tensa, faz tempo que eu não entrevisto ninguém. Estou aqui com um casal muito especial. Vocês não estão vendo, mas tem coraçõezinhos no ar. Loves in the air. Estamos aqui voltando com o podcast perto do Dia dos Namorados, então com o casal Costurize. A gente pode dizer isso?
É, pode ser que sim.
Pode, Flávia?
Pode sim.
Vamos lá. Então, a Flávia já participou do nosso podcast, já fez bagunça aqui, já cantou Silvio Santos e o caramba. Então agora a gente vai pro marido da Flávia. Se apresenta, por favor.
Olá, bagunceiros. Eu sou o Felipe, marido da Flávia da Costurize. Nas horas vagas eu trabalho na justiça. Sou pai do Samuel e estamos aqui para falar de quem está nos bastidores da costura, né?
Bom, vamos começar pelo básico, né? Quanto tempo vocês estão juntos? Quando e como vocês se conheceram?
A gente está junto há 18 anos, 13 de casados. Mas eu conheci a Flávia um tempo antes. Não sei se ela vai lembrar de ter me conhecido nesse mesmo dia. A gente se conheceu na igreja que ela frequentava na época. Na época não era evangélico, crente, convertido, como é que você queira chamar. Era uma apresentação de Natal. Meus pais participavam dessa igreja. Foi ter um coral de Natal, que foi uma coisa muito engraçada. Porque fizeram aquela coisa bonita de igreja. A igreja toda apagada, só as mulheres no coral, segurando vela e tal.
A Flávia tava no coral?
A Flávia tava no coral.
Canta.
A Flávia canta bem, um contralto maravilhoso. Só que, gente, Natal no Brasil não é aquela coisa bonita dos Estados Unidos, neve, essas coisas. É calor pra caramba, não sei o quê. Meu, começou a voar uma barata no meio da apresentação. E a gente, a igreja toda...
E só a mulher no coral.
Só a mulher, e a igreja toda tensa, porque assim, todo mundo vem na barata, menos elas, entendeu? Todo mundo assim, prendendo a respiração, a barata voou no cabelo da Flávia, eu lembro que a Flávia deu um tapa na barata, a barata voou pra não sei o quê, aí voou tal, e um homem muito esperto foi lá, matou a barata, e a apresentação continuou.
Você matou a barata?
Não, eu tava lá no fundo da igreja, eu não era crente, né? Então eu tava indo lá porque meus pais estavam lá, né? Mas foi a primeira vez que eu conheci a Flávia, que me apresentaram ela.
A mulher
ela...
que matou a barata, sem perder a pose.
Não, ela passou a barata nela, ela não matou a barata.
Eu passei pro próximo a barata, entendeu?
Ela só deu um tapa na barata, a barata fugiu do cabelo dela, pousou em outra mulher, eu não lembro que andou na mulher, a mulher também deu um tapa assim.
Que nojo!
E alguém pegou e matou a barata.
Bom, aí você foi a primeira vez que você viu a Flávia, a
isso.
Moça da barata. Ai, que horror!
Eu nem lembro que ano foi isso daí. Eu sei que ano...
Vocês tinham quantos anos?
Então, não lembro. Eu tava na faculdade, então alguma coisa entre 17 e 21 anos.
É, porque se a gente começou a namorar, eu tinha 18, eu devia ter acho que uns 17 anos.
Não, não foi um ano antes só. Foi bem antes, você não tinha ido pra lá pra Minas, tudo, foi bem antes.
E aí, como é que vocês começaram mesmo a...
Ah, então,
daí... Ah, tem contato real!
Cara, aí anos depois, então acho que eu tive uns 17, 18. Quando eu tava com 22 anos, aí foi quando eu me converti, eu comecei a frequentar essa igreja. E na época a Flávia não fazia parte da igreja. Ela voltou um tempo depois, e daí a gente se conheceu, porque a gente participava do mesmo grupo, os amigos começaram a ficar todos em comum. Aí começou, surgiu o interesse e a gente começou a namorar.
Foi, aí ele me levou pra visitar a mãe dele no hospital e me pediu namoro na rua do hospital.
Tão romântico.
Super romântico.
Mas peraí, já que vocês estão os dois aqui, qual foi a sua primeira impressão dela e qual foi a sua primeira impressão dele?
Eu lembro que o Felipe, ele usava papete, bermuda, tinha cabelo comprido, ele era cabeludo. Ele era tipo um meio... Ah, parecia meio surfista que curtia um rock and roll. Foi essa impressão que eu tive dele, assim.
Você gostou porque era fora do padrão de todos os meninos da igreja, vai.
Foi isso?
Era tudo certinho, de calça, eu aparecia de bermuda no meio dos cultos.
Ah, eu não sei se foi isso.
Era gente nova, né? E carne nova no pedaço.
Que absurdo.
E a sua impressão dela?
Então, eu lembrei de mais coisas. Eu já conheci...
Olha, a Flávia está fazendo sinais do tipo, não conta, conta.
Não, porque assim, meus pais frequentavam muito tempo essa igreja, eu tinha acho que o meu amigo mais antigo que eu tenho, que é o Henrique, ele também era dessa igreja, ele chegou uma época a ter algumas coisas com a Flávia, então eu já conheci a Flávia de ouvir falar antes.
Ah, a Flávia pegou o amigo.
Foi,
a pessoa acha muito esquisito, porque tipo assim, ela já ficou com ele, a gente foi padrinho de casamento deles, a gente é padrinho do filho deles, então assim, eu fico assim, não, mas eles namoraram e vocês estão... Não, normal, entendeu? Foi aquela coisa de adolescente, não é...
Não, normal, eu tô com o Mauro, primeiro eu namorei com um amigo... Namorei não, dei uns catos no amigo dele.
É, então.
Que era vocalista da banda, tava ali, aí depois a gente vê que não dá certo e pega o cara certo.
Mas, cara, o baixista nunca tem vez, né? Porque primeiro você olha pro
vocalista. Eu também era baixista.
O pessoal olha pro vocalista, depois olha pro guitarrista, depois a baterista e o baixista é o que sobra, né?
Baixo é o que sobra, mas são os que permanecem. Olha que lindo.
Pra quem não sabe, eu já toquei baixo, eu tocava baixo na igreja. Eu já tive bandas de heavy metal.
Então,
essas coisas.
O Mauro era o baixista da banda. É isso, gente. Tá bom. Se conheceram primeiro. Você não falou a primeira impressão.
Mas eu não lembro. Sério mesmo, assim, não tem. Acho que homem não tem esse negócio de primeira impressão. Tipo, eu falei, nossa...
Homens. Bom, dadas as amenidades, depois de quanto tempo vocês casaram?
A gente namorou cinco anos, e a gente casou... A gente quase casou com exatamente 5 anos de namoro. A gente casou com uma semana depois do aniversário de 5 anos de namoro.
E na época do namoro, você já percebia? A Flávia já fazia algumas coisas manuais, artes manuais?
Vixe!
Então, essa vida...
Essa vida começou antes... Peraí, antes do casamento? Ela te mostrou o que vinha?
Não, foi assim, a entrada no mundo das drogas começou pelas caixinhas de MDF.
Sim, ela contou pra gente.
Que ela pintava e depois fazia decupagem, essas coisas,
foi,
né?
É. Você ajudava, ajudou?
Então, começou porque eu sempre fui controle de qualidade. Aí eu vi aquele negócio e falava, ah, mas isso aqui é tudo torto, alguém tem que lixar. E eu comecei a lixar.
Não era torto, era áspero, né?
Era, sei lá. Eu comecei a lixar, então ela pintava de branco, eu lixava e depois ela fazia a arte final. Só que eu achei que era assim, um negócio besta. Tanto que quando a gente casou, olha como eu sou inocente. Quando a gente casou, eu fui lá no Brás, na Rua do Gasômetro, eu comprei uma dessas mesinhas dobráveis pra colocar aqui na varanda pra ela poder trabalhar com as caixinhas dela. Falei,
um hobby.
É, um hobby. Isso é o básico. Foi assim que começou.
Que fique registrado que ele sempre deu incentivo.
Ah, isso
então,
sim.
Assim, não pode reclamar, né?
Mas é que ele não sabia onde ele estava se metendo. É isso mesmo?
Não, não achei que ia virar tudo isso. Inclusive, o pezinho que ela colocou na costura foi culpa minha também.
Pera. Não se antecipa. Quando vocês casaram, então ela tava nas caixinhas.
Tava, ela ainda tava nas caixinhas.
Era uma coisa esporádica, era uma coisa hobby, era uma coisa final de semana.
Era, porque ela tinha um emprego que ela mal me via, entendeu? No nosso primeiro ano de casado, a gente até pegou um gato pra fazer companhia, porque ela trabalhava 6 dias por semana, 12 horas por dia e no...
Olha a voz de revolta.
E no sétimo dia ela tava ou com crise de enxaqueca ou tava dormindo, então a gente não se via, entendeu? Ela não tinha tempo de fazer caixinha. Então assim, acabou ficando meio de lado, as caixinhas acabaram ficando meio de lado.
Que nem você. Chora agora, vai.
É. No primeiro ano de casado foi complicado. Ela trabalhava na época com turismo e foi complicado.
E quando que mudou... Aí a Flávia pode falar. Quando foi que mudou das caixinhas para tecido? Para costura?
Então, na verdade, assim, o tecido entrou quando eu ainda fazia as caixinhas. Porque primeiro eu fazia a decupagem com os guardanapos. E aí depois eu descobri os tecidos, que também dava para fazer a colagem, né?
A decupagem.
Isso, com o tecido. E aí eu comecei, aí peguei o gosto pelo tecido, entendeu? E aí que eu fui pra costura.
Mas você já costurava? Não lembro.
Não. Inclusive o Felipe chegou a comprar pra mim uma máquina...
Fala, Felipe.
É aí que eu comecei, porque assim, na época eu fui advogado por 5 minutos, eu passei num concurso na prefeitura, fui trabalhar na prefeitura e tinha uma farmacêutica lá que ela também costurava. E a gente ficava trocando figurinhas, a gente era o último turno que fechava o setor que a gente trabalhava, a gente ficava conversando e tal. E uma época ela falou, vou comprar uma máquina nova, por que você não pega e compra a minha máquina e dá pra Flávia? Eu falei, mas pra quê? Ela nem costura? Não, ela vai gostar, ela tem jeito, ela é boa e tal, porque eu vendi as caixinhas dela.
Qual o nome da santa que mandou? Qual o nome da moça?
A Valéria.
Valéria é a madrinha de Flávia da Costuriza, então.
Ela é mineira, ela tinha um sotaque muito bom, ela ficava, vamos ficar de conversê agora à tarde? Vem cá na minha, porque a gente dividia a baia, né? Vem cá na minha baia, vamos ficar de conversê. E daí nessa daí, ela acabou, não esqueça, eu comprei uma Singer por R$250. E trouxe pra casa todo feliz, dei de Natal pra ela. E a Flávia morria de medo da máquina de costura. A máquina de costura ficou guardada por 1 ano. Ela não tinha coragem de mexer na máquina de costura.
O que te assustava, Flávia?
Ah, eu tinha medo que ela fosse me morder, alguma coisa
prender
assim.
Seu dedo.
É, sabe? Passar alguma coisa errada. Pra você ter uma noção, eu tive que pedir ajuda pra uma moça do prédio pra me ensinar a passar a linha, porque eu não entendia como é que passava a linha na máquina.
Nada de vídeos no YouTube.
Eu não entendia nada, não conseguia nada, e aí eu não quis mexer. Fiquei 1 ano sem mexer na máquina.
Então tá, beleza. Isso vocês já estavam casados há quantos anos?
Então, a gente casou em 2008, isso daí foi lá pra 2011, mais ou menos.
Ah, deu um bom tempo de casado até começar a costura.
Sim, deu um bom tempo. Mas assim, nessa época ainda tinha as idas na African Art, que era a loja que vendia caixinha de MDF, vira e mexe. Aí começava, os problemas que a gente tem hoje começaram naquela época. Tipo, via, ah, vou comprar isso daqui porque vou fazer pra vender no Natal. Eu lembro que tinha um...
E era março.
Não, era um porta-panetone. Comprava em março, chegava até dezembro, não fazia, não. Fica pro ano que vem. Ano que vem eu vou fazer pro Natal.
A Flávia já tinha esse problema de planejamento. Que a gente. Quem é amigo íntimo da Flávia conhece que ela tem um problema de planejamento.
Eu ficava maluco. Pra que você tá comprando isso daqui? Vai gastar dinheiro à toa nisso daqui? Eu era mais briguento na época das caixinhas. Eu desencanei na época da costura. Eu fiquei mais relax.
Hoje ele já entregou os pontos, ele disse.
Ok. Bom, você considera que vocês são parecidos? Tipo, tem assuntos em comum e do que vocês não são parecidos em nada antes de entrar na história do artesanato? Tipo, fora o artesanato.
Nossa, a gente é muito diferente. É que assim, eu sou mais conciliador, então assim, e eu me interesso, eu acabo me interessando pelos assuntos dela, então eu acabo entendendo, acabo gostando... Eu acabo, que nem todo mundo que ela faz amizade no mundo da costura, acaba em algum momento me conhecendo porque eu faço amizade junto. Mas assim...
Estamos aqui, aliás.
É, aliás. Mas assim, eu não tenho os mesmos interesses. E eu era muito mais metódico e organizado do que a Flávia é. Eu sou muito mais centrado do que ela é. Então a gente é muito diferente nessas coisas. A gente tem gostos completamente diferentes.
A gente é bem um avesso um do outro.
Mas fora o casamento, que vocês estão morando no mesmo lugar, o que vocês têm em comum? Mas é a paixão, é que vocês não estão vendo, mas a paixão dos funkos e coisas geeks.
Então, mas aí foi uma influência minha que ela acabou pegando. Porque eu que sempre fui geek.
Eu acho que vem do relacionamento, né? O convívio, você acaba gostando das coisas que a outra pessoa gosta e vice-versa. Então, que nem o nerd sempre foi o Felipe. E aí você acaba ficando um pouco nerd, que você começa a gostar de algumas coisas que ele também gosta, de tanto assistir, de tanto ver, ou compartilhar.
Mas pra comida, vocês são...
Não, pra comida é completamente diferente também.
Também? Como assim?
A gente vai assim, comer, a gente come toda junto.
É, a gente come hambúrguer, a gente come pizza, a gente come japonês.
Mas, por exemplo, eu amo massa. Ela não acha a mínima graça em massa.
Não, mas ela come molho. Eu amo. Tipo, isso é o oposto.
Não, teve umas coisas... É engraçado isso aí, como influencia outra. Por exemplo, eu sempre gostei muito de berinjela. A Flávia odiava a berinjela quando a gente casou, hoje ela gosta muito mais do que eu.
E quando a gente se conheceu, ele não comia frango, hoje ele come frango. Então, é a convivência, gente.
É o relacionamento,
é. Frio, eu odiava frio, hoje eu já gosto de frio porque o Felipe ama frio.
Ok, então a audiência aqui já teve um parâmetro do que vamos encarar agora no artesanato.
Felipe, responde direito, Felipe, tem que fazer igual.
A gente tá fazendo igual.
Vamos lá. Felipe, você achava que a história ia tão longe quando começou a costura?
Não, eu não tinha a mínima ideia.
Quanto tempo foi até você perceber que aí ferrou? Para não falar outra palavra.
Bom, tem que começar o começo da história, porque a gente falou da compra da máquina.
Aí
mas
ficou
assim,
um ano sem mexer, aí começou.
Então, mas aí não foi que começou. A gente foi fazer nossa primeira viagem internacional em 2013. E daí, não sei onde ela pegou informações, tudo, ela cismou que ela tinha que comprar uma máquina eletrônica e a gente foi comprar na viagem. E foi só depois que ela comprou essa máquina que ela realmente começou a costurar.
Ah, ok.
Mas a compra da máquina tem alguns episódios engraçados, porque a gente foi comprar a máquina, a gente viajou pra Miami, a gente foi comprar a máquina, meu, a gente trouxe uma máquina de costura no avião, vocês têm noção disso? E ela, assim, não deixou despachar.
Você trouxe
falou,
na mão?
Ela falou, vai estragar essa máquina se a gente mandar ela despachar. Vai ter que levar na bagagem de mão. A bagagem de mão começou na hora que a gente foi passar pra pesar. Você podia amarrar uma mala de 10 quilos. A máquina pesava exatamente 10 quilos. E quando a gente estava chegando na hora de passar, me deu um estalo. Eu falei, Flávia, eles vão ver a agulha, eles vão barrar isso daí, vão proibir, porque a agulha é um objeto cortante, é perigoso, os caras tudo vão tirar. Aí corre a gente pegar, abrir a mala pra abrir, ela não sabia nem abrir, tirar a agulha que já vinha agulha. Tivemos que aprender na hora correndo, tiramos a agulha, beleza, passou, pesou, tudo bem. Só que aí quando foi passar no raio-x, parou a mala. Aí eu falei...
Porque tinha uma máquina.
Não, eu falei, ferrou, eles não vão liberar minha máquina pra passar, né?
E aí, achei estranho, assim. E o cara começou a chamar todo mundo do aeroporto pra vir lá. Fazia uns 4, 5. Aí, o pessoal se rachava de rir que tinha uma máquina de costura. Eu falei, meu, acho que eles nunca viram ninguém levando uma máquina de costura numa mala de mão. Racharam de rir, eu falei, mas depois que acharam de rir, deixaram a mala passar, entendeu? A gente conseguiu embarcar com ela.
Foi só o evento do aeroporto.
O evento do aeroporto. E eu carregando aqueles 10 quilos, porque carregou aquela mala. A gente fez... a nossa viagem tinha...
Conexão,
ia falar baldeação, né? Tinha conexão e quem carregava era tudo eu. Eu falei, eu voltei e trouxe a Maria e ela começou a costurar.
Ok, aí quanto tempo pra você ver que o negócio não era divertidinho, assim, não era um passatempo, era sério, era tipo algo que tomava...
Era tipo você, assim, que veio pra ficar, entendeu?
Então, foi aos poucos, foi assim...
Foi em doses homeopáticas.
É, desculpa a comparação, mas foi crescendo que nem um câncer, entendeu?
Que horror!
A gente vai me vendo pelo tamanho dos móveis. Porque, trouxe a máquina, ela fazia em cima da mesa da sala. Vamos comprar uma mesa. Aí fui na Tokstok comprar uma mesinha de escritório bonitinha pra ela. Mas tem um lugar pra guardar os tecidos. A gente comprou tipo uma cristaleira pra guardar os tecidos. Aí não cabia mais, até que um dia a gente pegou, reformou e fez metade da sala, virou o ateliê dela.
É, a gente veio pra sala porque o Samuel nasceu e tinha que colocar
tinha
a criança
que esvaziar
no quarto,
o quarto. Mas
né?
Ainda aqui na sala ainda era a mesinha.
Era menor.
Era a mesinha menor que eu tô usando hoje como escritório, que era na pandemia.
Então é tipo um sapo dentro da água quente,
sim,
da panela de água quente. Foi indo, quando viu, tava morto.
Eu acho que foi. Acho que eu tomei um choque a primeira mega artesanal que eu fui com ela. Foi ali que...
Foi ali que você teve o primeiro baque. A gente vai falar desse episódio. Agora, assim, no dia a dia, como é que você participa da costurista? Porque eu sei que você participa. Você, que nem você falou, eu abraço a causa. Onde é que você entra na costurista?
Eu comecei com um controle de qualidade. Eu sou muito chato.
Ai, todo homem é.
Então, assim, a Flávia virava assim, tá bom. E assim, eu não perdoo. Se a costura tá torta, eu reclamo. Se alguma coisa tá fora, eu reclamo. Se o padrão do tecido tá fora, eu reclamo. Então, assim, no começo... Hoje em dia, Sim, não é ela puxando o saco. Não, ela costura muito bem, tá, sai tudo muito bom. No começo, ela tinha muita dúvida. E eu fazia refazer. Ah, isso aqui tá torto, você vai refazer. Ah, mas só tá aqui. Eu falei, não, você não vai vender esse negócio que isso aqui é torto. Pode refazer.
Ele era o seu chefe?
Ah, quase isso, quase isso. Porque assim, a gente enxerga o negócio errado, né?
Mas tudo bem.
É, mas às vezes a gente parece que a gente quer que a pessoa fala, não, tá errado mesmo, melhor refazer, entendeu? A gente quer o aval de alguém. E o Felipe sempre fez esse papel muito bem, assim, de falar, não, isso aqui tá feio, tem que refazer, tenta fazer de novo.
Você participou já de alguma coisa da produção? Ajudar a desmanchar, cortar, desvirar alguma coisa ou não? Só o controle de qualidade?
Não, participei. Inclusive, tem uma época que a gente estava com duas máquinas aqui que eu aprendi a fazer a costura zigue-zague.
A zigue-zague.
Pra tentar unir a sobra de manta. Aí você tenta unir as sobras de manta pra fazer um pedaço maior pra poder usar mais pra frente.
Mas foi a única vez. É,
ok.
É. O que ele ajuda, assim, se precisa desvirar alguma coisa, quando eu uso o botão tic-tac, que eu falo, Felipe, abre e fecha aí umas 3 vezes pra ver se o botão tá certo, tá
ainda
ok.
Ainda é o controle de qualidade.
É, ele ainda... Né? Ajuda.
Mas você faz a parte de filmagem dos vídeos da Flávia? Não? É, sim, foi sim. Assim que eu te conheci, sendo o cameraman.
Então, é que é muito engraçado, porque assim que as pessoas me conheceram, inclusive eu já fui reconhecido numa mega artesanal, a pessoa virou e falou, seu marido da Flávia, da Costurize, e eu morrendo de vergonha. Porque eu tento aparecer o mínimo possível, mas assim, você acaba aparecendo. Até porque, como eu disse, eu acabei fazendo amizade com umas pessoas, então quando a Flávia faz live, às vezes as pessoas conversam comigo, falam um oi pra mim, eu vou repassando as perguntas. Isso acaba, você acaba, querendo ou não, você acaba ficando conhecido.
E você, em algum momento dessa espalhação ou tomada de casa, você pôs limite? Você falou, até aqui, acabou.
Não, pus várias vezes, nenhuma deu certo.
Pois, eu não lembro disso aí, não.
Ah, é.
Por isso que não deu certo.
Eu acho que você não foi tão explícito assim, amor,
não,
entendeu?
Eu fui. Tipo, quando comprou o primeiro armário pra guardar tecido. Tá, mas não pode ter mais tecido do que caiba aqui. Aí começou a aparecer tecido. Aí a gente resolveu montar o ateliê. Tá, então o ateliê cabe tudo que você tem. Não pode ocupar mais espaço do que aqui.
Ah, você tava aí, de
repente,
limites?
É, daí de repente tem manta num canto, tem manta no quarto, tem manta no quarto do Samuel, tem rolo de não sei o que aqui, tem rolo de não sei o que lá colar, tem tecido disso aqui.
Você já foi espetado por alguma coisa?
Só uma dúvida. A gente vai ganhar uma terapia de casal depois desse podcast?
Ah, não sei, não sei. Não,
acho que a gente vai precisar.
Você já foi espetado por alguma agulha?
Ah, por alfinete já. Acho que é inevitável, né? Todo mundo que tem alguém que costura já pisou, já sentou num alfinete.
Bom, já que começou uma discussão aqui em off e tal, blá, 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 vamos direto ao assunto. Você já falou da Mega Artesanal 2 vezes. Eu sei que você tem história, mas assim, qual foi a maior cilada que você entrou por causa do artesanato?
Foi a primeira Mega Artesanal.
A Mega.
Conta.
Porque assim, eu... Bom, fui muito inocente, né? Tipo, vamos numa feira de artesanato comigo? Pra mim, quando falou vamos numa feira de artesanato comigo, eu imaginei aquelas feirinhas de praia, entendeu?
Hippie, aquelas feirinhas.
É,
hippie.
A feirinha hippie. E ainda foi, ela levou minha mãe e a minha sogra. Então fomos nós 4. Gente, chegou lá, quando eu vi aquele monte de mulher naquele lugar que você não conseguia nem andar nos corredores, aquilo foi me irritando, porque eu não tava com o espírito preparado pra enfrentar uma Mega Artesanal.
Ah, eu acho que até as mulheres, as artesãs, elas têm que estar com o espírito preparado, eu te entendo, porque é muito,
mas
é
a
over.
Gente sempre tá preparado pra uma Mega, gente.
Não, porque você entra na expectativa, agora um homem, do nada, cair lá pra passar o... Foi pra passar o dia.
Foi, a gente não ficou uma horinha e foi embora. A gente ficou umas 5, 6 horas.
A gente ficou mais, a gente ficou acho que até...
Não, acho que a primeira 5, não, porque horas. Tinha as duas veinhas e a gente não ficou tanto tempo assim. A gente foi mais contido. Porque assim, nas outras megas que eu fui, foi super divertido, porque eu fui no espírito da mega.
Não, mas peraí, vamos pegar a pergunta aí da cilada. Você foi, aí você ficou muito irritado?
Porque assim, primeiro não tinha nada que me interessasse lá.
Ok.
Assim, hoje em dia eu já olho artesanato com outros olhos, mas assim, na época eu achava, assim, um desperdício, uma coisa, não tinha nada que me agradasse. Então assim, eu não conseguia achar graça em nada. A Flávia parecia, sei lá, criança em loja de doce. Ela andava sem critério nenhum, ela olhava pra um lado, olhava pro outro. A mãe dela também, elas queriam entrar em toda...
Você já tinha o Samuel?
Não, foi bem antes. Eu queria entrar em todo e qualquer lojinha que encontrasse. E aquilo foi me irritando profundamente.
A gente entrava em todo stand. Aliás, a gente faz isso até hoje. É.
E assim, sem critério, assim, não ia tipo assim, vou pegar primeiras avenidas e vou pelas ruas. Não, eu pegava nessa rua e voltava, ia pra aquela e em zigue-zague.
Ah, eu preciso voltar naquela lá, ó, vamos voltar
e
tal.
E aquilo foi me irritando muito. Eu fiquei muito mal-humorado. Fiquei muito, muito, muito mal-humorado. Mas assim, foi pra aprender. Tanto que eu acho que as duas próximas Mega que ela foi, eu não fui junto. Ela foi até com uma vizinha aqui do prédio. Falei, eu nunca mais volto naquele lugar. Mas aí depois eu pensei, falei, ah não. Aí eu pensei, como eu gosto de fotografia, eu falei, meu, eu vou levar a câmera.
Vou com propósito,
eu vou tirar foto das coisas. Aí ela já tava fazendo mais artesanato, já comecei a entender o que é um viés, o que é uma costura reta, o que é um zigue-zague. O que é um tecido disso, um tecido daquilo, as máquinas. Então, assim, eu comecei a procurar interesses no lugar e aí começou. Aí passou a ser um negócio divertido.
Aí você foi em outra já com outro espírito?
Fui, tanto que eu fui na outra, a gente ficou, sei lá, 12 horas na Mega e eu fiquei de boa. Porque, quando eu cansava, eu sentava no chão e falava, vai comprar, vou ficar aqui esperando.
Na última a gente foi, acho que estávamos em 5 pessoas, se eu não me engano, né? Aí a gente passou no stand até da Ana Cosentino, ela até elogiou, falou, meu, cuida bem do maridão hoje à noite, tal, que ele merece, que vim trazer a mulher e as amigas pra Mega, tem que ter muita coragem. Então.
É, a gente não vê muitos homens passeando lá com aquela vontade.
É, mas aí depois quando você entra no clima, passa a ser um negócio super divertido. Você dá muita risada.
Mas eu acho que é porque você se inseriu, assim, né? Nas amizades, no ambiente, de alguma forma.
Assim, agora eu entro e já consigo entender. Aqui é a parte do papel, aqui é a parte do sabonete, aqui é a parte da costura criativa.
E você era zero mercado artesanal, assim? Zero?
Zero.
Nada? Sua mãe não fazia nada?
Não, minha mãe, minha avó fez muito crochê e tricô a vida inteira. Minha mãe também faz essas coisas bem. Mas aquela coisa assim, meio
bem artesanato longe da sua realidade.
É artesanato de vó, sabe? Aquele negócio, ah, vai nascer um neto, faz uma blusinha, entendeu? Nada assim que fizesse pra comercializar, pra vender pra fora.
Nada como negócio.
Não, nada como negócio.
Já que a gente tocou no assunto, né, de empreender, mercado artesanal, que é diferente do hobby, que é diferente da época que era com a sua avó, com a sua mãe. Como é que você enxerga, assim, o mercado? Já que a Flávia não é a renda principal dela, ou às vezes até é, mas não é o compromisso que ela tem, não é o plano A, por enquanto. Mas mesmo assim, há um crescimento, tem uma renda, tem todo um processo, tem todo um investimento. Pelo menos a Flávia investe muito. Como é que você enxerga o mercado artesanal a partir da Flávia e das amigas dela?
Então, no começo realmente eu tinha um preconceito com o artesanato.
Ok, era coisa de vó, era isso?
Não, era assim, ela virava e falava assim, quanto eu cobro nessa peça? Eu virava e falava, Flávia, eu nunca vou comprar isso, pra mim qualquer 10 reais tá bom. Eu não sou um mercado consumidor. Porque, tipo assim, não é um negócio que me interessa. Até eu acho que muito da entrada do mercado geek, entrar no artesanato, que é uma coisa recente, talvez deixou pra mim também achar mais interessante. Por exemplo, ela fez um porta-máscara pra mim no Star Wars, um negócio que anos atrás você não pensaria nisso. Eu não pensaria que eu precisaria de um produto de artesanato.
Certo.
Hoje eu tô pedindo pra ela fazer uma mochila pra mim, porque eu acho que o produto artesanal é uma coisa mais personalizada, é mais interessante do que um produto que você compra que é industrializado. Então, assim, eu comecei a ver com outros olhos. E eu comecei, assim, a admirar muito o pessoal que empreende nessa área, porque tem gente que se sustenta disso. E a gente, assim, a Flávia teve amizade com gente do Recife e Rio Grande do Sul. Eu acho interessante isso daí também. A internet abriu essa possibilidade de você conhecer gente do Brasil inteiro, com realidades diferentes. Teve uma época que ela tinha uma... que ela montou uma empresa costurista. Teve uma época que era uma empresa de vender material para outras artesãs. Então, assim, é um negócio, é um mercado assim, muito dinâmico, que eu acho que é um mercado que tem muito potencial, que dá para se viver dele, mas que é um mercado trabalhoso. É assim, você achar seu nicho, você entender qual que é a tua peça, qual que é o produto que você vai vender, é uma construção que demora um tempo.
É verdade. Flávia, ele acabou de deixar registrado no podcast que ele tá esperando a bolsa dele.
Meu, eu vou ter que ir pra uma terapia de casal, já tô falando. Não vai dar certo isso aqui, Fabiana.
Bom, quem tá na fila, né, um dia chega, né, não, Felipe?
É, isso eu costumo comentar. Vamos falar mal, né? Que quanto mais intimidade que você tem com a Flávia, mais no fundo da lista você tem pra entrega das suas encomendas. Quanto mais íntimo, pior fica. Então vocês podem perceber que eu sou o último da lista. Tudo que eu peço, assim, é feito. Quando der, se der, um dia.
Mas o porta-máscara eu fiz primeiro pra você.
Oh.
Né? Poxa vida.
É, e aí? E agora?
É, mas o porta-máscara, assim, não era uma coisa que eu tava... Nossa, eu queria tanto um porta-máscara.
É que você quer uma bolsa exclusiva, é isso, né?
Não, é que foi assim, pra quem não tá acompanhando, minha mãe teve muito tempo no hospital com essa questão da Covid. Lá pra dezembro, perto da virada do ano, eu tava lá passando a noite com ela e eu sempre quis uma mochila, mas aquele negócio, eu quero uma mochila, mas tem que ter isso, não tem que ter aquilo, eu queria que fosse do tecido X, né? E eu comecei a pesquisar e eu achei dois vídeos no YouTube de dois caras, dois americanos montando as próprias bolsas deles. E eu peguei o vídeo e mandei pra ela, falei, eu queria que você fizesse uma pra mim.
Meu, ele achou passo a passo, eu não tenho nem desculpa pra não fazer o negócio, entendeu?
Não, qual é a desculpa? A última desculpa que eu escutei era que o tecido estava em falta.
É, agora eu tô sem tempo.
Ela achou o tecido.
Comprou?
É, não era bem, não era o tecido de lona verde militar que eu queria, mas é um tecido bege, meio lona, né?
É.
Que tipo assim, tá dentro dos parâmetros do que eu espero de uma mochila.
É isso que dá, eu quero deixar bem claro, registrar, vou registrar aqui, que é isso que dá fazer sob encomenda. Porque eu não, já respondi no podcast o que eu acho do sob encomenda. É isso aí, você tem que fazer o que o cliente quer, não, e aí mas demora, demora.
Eu não tô vendo isso como um sob encomenda, eu tô vendo isso como um protótipo, ela tá desenvolvendo um protótipo de uma peça nova que eu acho que vai vender pra caramba, porque isso é uma outra coisa que o mercado não explora muito.
O masculino.
O masculino.
Vamos falar sobre mercado masculino, já que você tocou nesse assunto. É, eu acho que as artesãs vão pelos nichos ou pelo público-alvo, né? No caso, pelo público-alvo que tem mais. Então, normalmente, acaba se fazendo produtos de maternidade, porque crianças não param de nascer, e realmente é um público, ou é um nicho, né? Um nicho de maternidade, decoração e tal. É o que mais, eu acredito que é o que mais explora mesmo o artesanal, porque você monta, né? E a costura em si, já que a gente tá falando de costura, explora muito. Aí tem os utilitários de mulher, bolsas, carteiras, necessaires e afins, algumas coisas de decoração para casa, mas eu quero que você fale sobre o mercado masculino, porque lembra de você no começo? Tipo, eu nunca vou comprar isso aí.
É, exatamente, porque a gente associa demais com uma coisa feminina, com uma coisa de mulher. E assim, mas eu comecei a perceber que existem realmente itens que um homem usaria, e o homem tem realmente esse problema. A gente não tem, muitas vezes, quem discute quais são as nossas necessidades nesse ramo. Por exemplo, a Flávia começou a desenvolver agora necessaire para homem. E vende, porque assim, eu comecei a perceber isso muito no meu serviço. Todo homem tem uma necessaire para levantar as coisas dele, para na hora do almoço, vai lá escovar os dentes e tal, tem que ter um desodorante, tem que ter um espaço para colocar pasta de dente, a escova, o...
Uma toalha especial, qualquer coisa assim.
E não tem, você não tem um produto... Normalmente o homem usa aquele que a mulher ou a mãe ou uma namorada ganhou de brinde numa Natura Boticário da vida e larga pra ele, ele acaba usando. E tem um mercado, se você fizer um negócio diferente que atenda as necessidades dele, vai usar. A mesma coisa com mochila, eu vejo muito isso. O homem não gosta, o homem não usa bolsa. Por mais que o pessoal fale que tá na tendência, homens com bolsa, é difícil, é raro.
Mesmo aquelas pastas, tipo carteiro?
Então, eu por exemplo, eu tenho, eu sou um cara que eu uso até bolsa menor. Porque eu queria ter um negócio pra levar, porque hoje em dia a gente carrega muita coisa. A chave é o celular, é um carregador, é um fone de ouvido, é a necessaire. Se fosse trabalhar que nem eu, que leva comida, você tem que levar marmita e tal. Então o que o homem acaba fazendo? Levando uma mochila. Só que para pra pensar, às vezes muitas vezes trabalha de social e você tá com uma mochila nas costas, totalmente esportiva da Nike, que não tem nada a ver. Você tem um mercado aí que daria pra você... Pra explorar melhor.
É porque o mercado, como você falou, o mercado esportivo masculino é muito grande, porque ir à academia, se exercitar, final de semana, tem realmente muitos acessórios.
Mas, por exemplo, não tem um meio termo. Isso daí
Social casual, vamos dizer
assim. Exatamente, porque eu percebi o seguinte, ou você tem a mochila da Nike, Adidas tal, que é aquele material que é muito esportivo, ou você vai ter uma bolsa de couro
super estruturada.
Super estruturada que custa R$1.000. Você não tem um meio termo. Então, assim, se
o
você...
O mercado artesanal
seria esse meio termo, sabe? Atenderia, porque assim, as empresas não perceberam também esse nicho que tem para homem. Então, assim, talvez, por exemplo, eu falo muito da mochila porque é um objeto que agora eu tô vendo, mas mochila necessária mesmo, carteira... Que é um negócio que é difícil um homem comprar, porque você tem aquela coisa padrão Vem com os plastiquinhos ainda pra você colocar RG que ninguém mais usa.
Exatamente.
E eu tenho visto, assim, às vezes no Instagram, muita sugestão de empresas que estão começando a desenvolver esse artesanal pra homem, focada basicamente no homem. E às vezes eu fico pensando, as artesãs podiam desenvolver duas linhas. Sei lá, duas marcas.
Uma das coisas que eu vejo nisso é que às vezes a mesma peça, você só mudando o tecido, colocando liso, sem estampa, ou no jeans, ou essa sarja, né, ou essa lona, a mesma peça já ficaria uma peça masculina que faria diferença, pelo menos em datas comemorativas, pessoal.
Sim, porque assim, obviamente, o homem compra menos que a mulher. O homem não vai ter... Ah, vou ter três necessaires.
Uma necessaire
pra ir aqui, Não, o homem costuma comprar um produto que ele quer que seja durável, que ele vai usar até estragar. Se ele gostar, ele vai usar até estragar. E quando estragar, ele provavelmente vai procurar e comprar um exatamente igual ao que ele tinha. Né? Não, assim, eu tô me colocando como parâmetro, mas quase todo mundo que eu conheço é assim. A gente usa as coisas, sim, até elas estragarem, e você compra coisas exatamente iguais àquelas que você tinha. É natural do mercado, eu acho que do mercado masculino, do gosto masculino. A gente tem pouca variação de cor. Se vai ser o marrom, preto, azul escuro, bege, verde militar, e acabou. Você não vai pegar, eu vou ter um laranja, um rosa, um vermelho, um azul, turquesa, não vai um negócio desse. Mas ainda tem um mercado, exatamente, essas comemorativas. Você vai ter dia dos namorados, você vai ter dia dos pais... Você vai ter aniversário, você tem Natal, você quer ter uma... Comprar uma coisa que não seja aquilo básico que todo homem ganha, que é a camiseta e a Havaiana, entendeu? Que a gente acaba ganhando isso daí em todas as datas comemorativas, porque as pessoas não veem outra coisa pra presentear. E o mercado, talvez o mercado do artesanato, pudesse fornecer isso daí.
Aí, ficou a dica. Viu, Flávia? Ficou a dica?
Anotei aqui, eu anotei.
Bom, você tá aqui porque é marido de artesã, né? E aí... Eu considero, cada vez mais, conhecendo mais artesãs pela internet, que o mercado artesanal é muito passional. As artesãs são muito passionais. É, não tem uma coisa muito racional. Você
concorda? Nem um pouco.
Nem um pouco, ok. Bom, você acha que tem alguma esperança, ou você vê alguma saída, pelo menos no ambiente da Flávia, de que, de alguma forma, isso se endireite, que o negócio possa ser um negócio sem ser do coração? Porque é que nem você falou, assim, é difícil, né? Tudo é muito passional. Ai, eu amei, eu quero! Ah! Mas você precisa, você não precisa? Como é que funciona isso? Como é que você vê tudo isso aí?
Não, esperança a gente sempre tem, né? Esperança é sempre a última que morre. Mas, assim, vou dizer que melhorou... Em partes.
Porque você fala da Flávia.
Da Flávia. No geral, ela era muito passional. Por exemplo, ainda acontece muito isso. Eu vou comprar o tecido porque eu gostei.
Sim.
Tipo assim, não para pra pensar. É vendável, não é vendável? Já aconteceu, sei lá. Vou citar um exemplo hipotético aqui que passou. Ah, agora eu amo lhamas. Vou comprar 25 tecidos de lhamas. Mas aí, tá vendendo lhama no mercado? Ou é porque você tá gostando, você compra... Já aconteceu de alguma coisa que ela comprou assim que achei lindo e nunca ninguém pediu nada do tecido. E o tecido fica encalhado.
Tipo, peraí, tipo o quê?
Ai, já aconteceu várias vezes. Tecido de coruja, que você compra e você fala, meu, esse tecido é maravilhoso, eu amei essa estampa, as cores, e ninguém pede. Não tem saída com o tecido. É, mas também já aconteceu de não ter saída porque às vezes ninguém pediu o tecido. Aí se de repente alguém pede, você faz...
Mulher é um bicho invejoso.
Tem isso. É, eu te falo, né, que tudo que você tá vendendo, tudo que você posta dos colares, eu quero. Porque eu vejo a Fabiana usando, eu quero igual dela, entendeu?
É, nessa parte de tecido, a Flávia ainda dá os deslizes dela, de parte material. A Ava, como trabalha com sintético, ela vai lá e compra 25 tipos de sintético diferente... Pra fazer a primeira peça e descobrir que não gosta de trabalhar com aquilo e ficar com os outros 24 parados. Acontece.
É PVC.
Só que assim, eu acho que ela tá mais focada na questão do tipo de nicho de mercado que ela quer. Tudo bem que essa semana ela comprou tecidos impermeáveis pra fazer descanso de mesa, que é um negócio que tá saindo totalmente fora do que ela tá se propondo a vender.
Mas... É que eu tenho esperança de achar os panos de prato e aí fazer uns kits de cozinha,
ainda?
Entendeu? Eu não sei onde enfiar os panos de prato, gente.
A gente vai mudar o ateliê esses dias, a gente vai descobrir, porque se eles estiverem aqui, eles vão aparecer. Mas assim, nisso ela parou mais de atirar pra tudo quanto é lado, que eu acho que é um negócio quando você não...
Você fala do nicho, né?
Do nicho.
Tentar pelo menos focar em numa linha de produtos que faça sentido. Não cozinha, coisa pra casa, coisa pra bebê, utilitário, bolsa, faz muita coisa. Tem uma gama de produtos muito grande e aí não...
É, porque dificulta. Você tá de repente, costurando, sei lá, o que ela fez... Como é que chama no negócio de almoço? Esqueci, fugiu o nome.
O negócio de marmita?
É.
A bolsa térmica.
Tem uma época que ela vendeu muito bolsa térmica. Aí, tipo, você tá trabalhando aqui, o tipo de material que você compra pra bolsa térmica é um, aí, de repente, você tá fazendo bolsa térmica e, sei lá, alguma coisa pra beber. Nem o material que você compra é o mesmo. Então, você tem que acumular dois tipos de material. Material é dinheiro parado.
Isso é a vantagem do nicho, né? De, pelo menos, organização de material e foco de ter sempre
até
a mesma
questão,
cor.
Por exemplo, de linha. Você tá com uma linha na máquina, você tem que trocar a linha. Acho que até isso você tem que, às vezes, assim... Tentar ser mais Henry Ford e fazer linha de produção. Ah, eu vou fazer peças pretas porque eu tô usando a linha preta, então já vamos fazer tudo isso daqui. Acaba
Nem
ajudando
sempre.
O serviço a render mais.
Nem sempre é possível, mas eu entendo, eu penso desse jeito.
Eu queria falar que eu tô ficando um pouco deprimida.
Por quê?
Porque eu percebi que eu tenho muita coisa parada. Muito material.
Mas só agora?
Não, mas... O marido falando, né, cai a ficha mais... Enfim. Ah, mas quem que não tem material parado? Eu duvido.
Todo mundo duvido.
Todo mundo tem. Inclusive você, né, Fabiana?
Tem.
Viu?
Não,
existem
tem.
Materiais parados, existem materiais parados.
Explique.
Essa história do pano de prato. Como ela disse antes, que não foi claro quando ela falou... Quando ela foi comprar pano de prato, o que você acha? Eu não compra. Ah, mas você não acha isso aqui? Não compra. Ah, mas pra mim isso aqui? Não compra. Ela foi lá e comprou.
Por quê, Flávia?
Porque eu ia participar de uma feira, lembra?
Não, e aí você começou, porque aquele negócio, se compra 10, paga 1 real. Se compra 20, paga 1,50. Se compra 10, você acaba
comprando
100. Gente,
todo artesã cai nessa cilada, cara. Ai, não, o frete é 20, então vou pegar mais alguma coisa pra compensar o frete. Essa de compensar o frete, você...
Não, nem fala, que eu falei que... Eu até falei essa semana no Instagram. Já a gente tá gravando antes, tá? A gente tá gravando hoje é dia 3, né?
É, dia 3 de junho.
Então, semana passada eu falei no Instagram sobre compra inteligente. Mas tem tudo tem uma cilada.
Gente, eu não sou
dessas.
Não
comprem o que vocês já têm. Não comprem porque só pra aproveitar o frete também, né?
Aí assim, vamos no Brás? Ai, tá. Eu ainda tenho um botão, mas já que eu já tô aqui, eu vou aproveitar e vou pegar. Porque, né, assim eu não preciso voltar outro dia, entendeu? E aí nós fica cheio de botão, entendeu?
Aliás, a pandemia foi ótima com essa história do voo no Brás. Porque, enfim, as lojas de lá foram obrigadas a vender por WhatsApp, internet, coisa e tal. E evitou as idas ao voo no Brás, porque toda vez que ela ia no Brás, voltava com aquilo que ela precisava comprar e mais 35 coisas que ela viu lá diferente que não precisava.
Tipo os PVC.
Não, essa coisa de comprar pela internet é menos passional, já que a gente tá falando, né, de ser uma...
É.
As pessoas serem muito passionais... É, comprar pela internet, eu acredito que deixa a gente menos passional, concorda?
É, porque você, por exemplo, ela tem na loja de ferragem, ela tem que pedir cursor. Ela vai lá e pede o cursor, ela não tá vendo mais nada.
Eu não tô vendo o mosquetão de coração que chegou, que é lindo, que custa 5 pila, entendeu? Eu só tô vendo o cursor, que é aquilo que eu realmente preciso. E vou te falar que isso acontece, inclusive...
Com roupa.
É, não, e também na vida pessoal da gente, mercado.
Sim.
Mercado, a última vez que eu fui no mercado físico com o Felipe, eu falei, eu nunca mais eu vou. Eu só compro agora pela internet. Porque aí boto o que eu preciso realmente no carrinho. Eu vejo quanto que eu estou gastando. Eu consigo falar, eu não preciso disso aqui essa semana. Então eu vou tirar porque minha conta tá muito alta. No caixa do mercado eu não posso fazer isso. Não dá pra falar, moça, cancela isso aqui, ó. Entendeu?
Então, mas vão te matar na fila.
É, então, mas eu acho que pela internet as compras... Assim, a gente tem que saber dosar, porque tem aquela questão também de... Nossa, a Renata Blanco tá com 40% de desconto. Tem que correr pra comprar, que senão vai acabar o tecido, entendeu? Então tem esses dois lados também.
Nossa, fazer um bloco de Renata Blanco.
É, a pergunta é, você precisa de mais tecidos? Ou você precisa de tecido Renata Blanco?
Não preciso, mas eu quero.
Tem gente que nem coloca o Renata Blanco
nos
álbuns para as pessoas escolherem, porque parece que ela não quer que as pessoas comprem nenhuma peça com o Renata Blanco que ela comprou.
Olha lá, esse assunto do passional dava um podcast
inteiro. É, a Renata Blanco é passional, eu posso dizer isso. É.
Não, ela não, você
eu
é com ela.
Com ela, é, isso.
Já que tocamos no assunto compras, Flávia, ai, já que você tá aqui.
Olha a terapia de casal.
É, seu marido já sabe, não precisa esconder dele. É frequente, ou era pelo menos, você comprar coisas e esconder dele?
Meu, a gente mora num prédio.
Ela perguntou pra mim.
A gente mora num prédio. A gente chegava do serviço, porque ela é, como a gente trabalha tudo perto, ela sai mais cedo, mas ela ia me buscar no serviço. Eu trabalho aqui 5 minutos de casa. E daí a gente chegava e tinha... Ah, dona Flávia, tem um negócio aqui pra você na portaria. Eu, Flávia, você comprou coisa de novo? Não, já tinha encomendado faz tempo, só chegou agora. Só que esse papo, depois de 10, 15 vezes que acontece, você não acredita mais que chegou. Não é possível que ela tinha 15 compras que só estão chegando agora. Aí começou a melhorar, eu falava, meu, não precisa mais nem mentir, né? Eu já sei que você comprou mais coisa, não precisa enganar.
Não, mas às vezes que eu mais escondi...
A pergunta é, por que esconder?
Porque a gente compra o que não deve, entendeu?
Mas é vergonha, mas é vergonha.
É, porque, meu, tipo assim, eu vou no Brás pra comprar ferragem.
É vício, é vergonha.
É, aí você vem com uns rolos que, assim, não é ferragem, entendeu? É sintético. E, tipo, você trabalha com sintético? Não, tipo, eu malemar sei fazer alguma coisa com sintético, entendeu? Mas aí você volta cheia dos rolos, porque olha que bonito, olha esse tem glitter, olha esse não sei o quê. Então, no Brás, o que eu fazia? Como eu venho do Brás, né? Ou vinha... mais cedo do que o horário que ele chegava em casa, então eu chegava, eu corria a guardar as coisas que eu comprava, já socar dentro do armário, pra ele nem ver, entendeu?
Até o dia que não coube mais no armário.
É, gente, até o dia que não coube mais no armário. Ai, que triste.
Bom, eu acho que tem várias artesãs rindo de vergonha própria, né? Se identificando pra caramba. E aí fica a pergunta aqui, que a gente tá chegando no final do podcast... Você foi a pessoa que comprou uma máquina de costura. E aí, se você pudesse voltar no tempo...
Se eu pudesse entrar no DeLorean e voltar no tempo...
É.
Acho que ia pegar a máquina e jogar no Rio Tietê, não?
Jura? Ah, então peraí. Vamos para a última pergunta mesmo sobre o assunto. Não tem nada de bom?
Não, a gente fala... Eu brinco muito, eu sou muito sarcástico. Aliás, quem não me conhece e vê só a imagem e tal, a primeira impressão que tem é que eu sou bravo. Aí quando conhece o meu humor, a pessoa tem certeza que eu sou bravo e não é. É que assim, o sarcasmo é meu modo de defesa. Então eu brinco muito com isso e tal, mas não, assim, teve várias vantagens.
Tipo, não, tem que falar agora.
Tipo, eu não encho mais o saco dele, entendeu?
A primeira vantagem que todo. É, a primeira vantagem que todo marido de artesã tem é porque ela não vai ficar pegando no seu pé se você tá jogando PlayStation, porque ela tá lá no.
Na máquina de costura.
Na máquina de costura dela. Outra coisa, a gente acaba, como. Não sei como vai ficar agora que a gente vai mudar o ateliê, mas o ateliê é aqui na sala, então a gente acaba fazendo tudo muito junto. Acaba ficando eu, Samuel e ela na sala, cada um fazendo suas coisas, mas os três no mesmo ambiente. Só foi um agregador. E assim, eu me diverti muito fazendo coisa com ela. Eu me divirto muito com as amizades que ela fez. Eu me meto nas conversas.
Eu sei. Ele me manda áudios pro WhatsApp da Flávia.
É,
vira e mexe. A Flávia tá escutando os áudios e eu que respondo pra todo mundo. Eu faço isso com todo mundo. Eu tiro muito sarro de todo mundo, eu brinco com o pessoal do Sul, fico tirando sarro. Meu, até de futebol você tira sarro com o pessoal.
Você quer mandar um beijo pra alguém?
Eu acho que ele tá querendo mandar um beijo pra alguém.
Ah, tem só pra fazer a lista.
Olha, ele tem
a lista.
Não é que assim, por exemplo, a gente fez muita amizade. A gente fez amizade com... No começo foi a Kika que ajudava demais ela a costurar, que ela tinha um medo tremendo de costurar. Ela mandava mensagem pra Kika: Kika, o que eu faço?
Olha lá, beijo, Kika.
E a Kika resolvia muito simples. Aí a gente ficou amizade com a Samira.
Beijo,
aí,
Samira.
Aí com a Rutinha lá do Rio.
A Ruth.
Com a Natália do Rio, com a Carla do Sul, com a Fernanda do Sul. Então,
beijo,
assim,
Fernanda.
É o pessoal que você foi pegando contato. Eu me meto nos áudios, o pessoal me manda parabéns, feliz aniversário. É muito engraçado isso daí.
Então pergunta da mãe, pergunta da vida, da gente.
É.
Virou amigo mesmo.
Você quer rever o Rio Tietê?
Não, eu falei brincando. Eu acho que eu não compraria, porque incrível que parece. Aquela máquina foi um desperdício de dinheiro. Porque ela
porque
nunca...
Porque ela comprou a eletrônica.
E ela nunca usou, a gente pensou que aquela máquina quebrou, né? Alguma coisa assim. Ela foi pro lixo aquela máquina. Ela não foi usada pra nada. Mas sei lá, talvez porque ela existiu foi que a Flávia teve vontade de comprar outra. Foi. Coitada, a Singerzinha sofria porque ela fazia as térmicas que a Singer não aguentava. Hoje a gente não é uma industrial, a gente pulou pra industrial.
A gente também.
É, porque assim, ela virou e falou, o que você acha? Falei, meu, compra logo uma industrial, entendeu?
Não, a industrial, na época eu tava fazendo aula aqui perto de casa com a Marcia Satico, e na hora que eu sentei, eu sempre assim, achei uma... Sempre fui avessa a máquina industrial, queria sempre a eletrônica, pra mim o negócio era máquina doméstica eletrônica. O dia que eu sentei, que eu costurei na industrial...
Que negócio foi?
Meu, foi amor à primeira vista, e foi silicone que eu costurei a primeira vez. Eu falei, Felipe, não, você precisa ver, você precisa ir lá, você precisa... Aí a Márcia, na época, falou, a Satico falou, traz ele pra ele ver e tal, aí levei. Ele olhou, viu o tamanho da mesa pra ver se acabei em casa, não sei o quê.
Ela achou que eu fiquei brava, ela perguntou pra falar depois se eu tava bravo, porque eu entrei com...
Que a cara dele tá bravo, é. Mas é assim, e ele super, depois que ele viu tal a máquina, viu como é que era, ele apoiou, assim, me apoiou na compra, a gente chamou eletricista, teve que fazer uma mega mudança no quadro de força aqui de casa, puxar tomada, e ele sempre comigo, sempre apoiando.
Então você não acha que era melhor voltar no tempo e logo tirar essas caixinhas que você teve que lixar?
Sim, porque eu fiquei, é a síndrome do túnel de carpo até
a
hoje
dói. A gente brigou por causa dessas caixinhas, né?
Tá vendo? Não era a costura, era as caixinhas.
Era as caixinhas, amor.
É, né? A caixinha na época que eu tava na crise de ser advogado ou não. Então a gente chegou a ter uma briga feia, eu falei que eu nunca mais ajudar em nada dela. Realmente, caixinha eu nunca mais ajudei. Fiquei, peguei raiva do negócio, mas eu gosto da parte do artesanato. Eu ajudo, eu vou, eu me divirto nas feiras, eu me divirto com o pessoal... Já tentei costurar alguma coisa, muito engraçado que eu não consigo fazer curva na máquina, então assim, sai tudo na diagonal em vez de sair em curva. Mas eu gosto, assim, aprendi a entender, porque quando eu filmo a Flávia não faz um roteiro pra mim.
É, então, ele queria deixar isso muito bem registrado.
Eu tenho que adivinhar pra onde ela vai, pra onde ela vem, e assim, eu meio que já entendo o que vai acontecer, eu já tenho a manha do que tá acontecendo. E é um negócio divertido, é um negócio que acrescenta. Ainda que não fosse um negócio financeiro, é um hobby que é muito legal.
Você acredita que dá pra viver de artesanato se a Flávia decidisse... Sai! Pera, Flávia. A Flávia já queria falar. É, se a Flávia decidisse, né? Que a gente já conversou lá no podcast dela. É, decidisse botar isso pra ficar sério mesmo, né? Pra ser a fonte de renda principal e tal. A gente sabe que a Flávia é minha influência predileta, ela sabe disso. Super tem jeito com as pessoas, tanto de ensinar, vender as aulas dela, que também é uma forma bem bacana de faturar, quanto de vender as pazes. Ela tem uma clientela super fiel também. É, o que você pensa sobre isso, né? Até onde vai o seu apoio e o que falta pra isso acontecer?
Ó, a resposta decisiva, hein?
É que assim...
É tudo ou nada, vamos tudo ou nada.
A gente sempre para... Eu já tive essa conversa com ela. Eu falei, se você quiser, a gente topa. Eu topo te apoiar. Eu falei, mas eu sempre jogo o lado ruim da coisa. Eu falei, pensa, por exemplo, você tem um emprego público. Em tese, em que vem alguma reforma do administrativa aí, por enquanto é um emprego estável que ela vai ter pro resto da vida. Eu falo, e de repente, se você larga tudo, vai fazer uma costura e você tem uma tendinite crônica e não pode mais costurar. Você estando na prefeitura, você vai ter seu salário garantido. Por menor que ele seja, tá lá garantido. Você tem que pesar muito isso daí. Outra coisa, hoje em dia, que nesse negócio, eu comprei material a mais, não sei o quê. Hoje em dia, que é um hobby, ok.
Planejamento...
Porque se a costuriza empata dinheiro naquele mês, ou a costuriza dá negativo naquele mês, então o salário cobre, beleza, ainda é um hobby. A partir do momento que virar emprego, olha, se tiver que entrar 3 mil esse mês, tem que entrar 3 mil esse mês. Outro exemplo que eu também já dei pra ela, que é uma coisa de se pensar. Ela faz as peças, quando ela enjoa de uma peça, ela não quer mais fazer. E de repente, se você tá nesse meio e você tem vivido aquilo, a peça que vende, você vai ter que ficar fazendo.
É verdade.
Como é que é aquele ditado que fala? É, trabalhe com o que você gosta, que você não vai gostar mais do que você gosta. Porque é basicamente isso. Porque de repente aquilo que você faz agora, porque é divertido, você faz, você usa a tua criatividade, de repente vira uma obrigação. Aí eu não quero mais fazer peça de poá vermelho, mas poá vermelho é que vende. Então você vai ter que fazer. Não quero mais fazer necessário, você vai ter que fazer. Então isso que eu falava, você pensa bem nessa questão, porque vai virar uma obrigação, talvez te tire o prazer daquilo que você faz.
É, eu acho que pra quem tem uma segurança, né? Que tem um emprego. No caso da Flávia, no podcast dela, a gente conversou a respeito da facilidade que ela tem até de horário, de trabalhar muito perto, de ter um horário mais contido de trabalho. É, ela entra muito cedo e aí acaba saindo um pouco mais cedo e consegue coordenar tudo. Na hora que você não tem isso, então na hora que você perde o emprego e que você não tem nada a perder, aí você mergulha de cabeça. Mas eu percebo, conversando com as pessoas que tem esse lado muito passional também, né? De eu amo o que eu faço, eu amo costurar, eu amo... Então, assim, esse eu amo, na hora que vira negócio, é o outro lado da moeda. Porque é o que você falou. Agora, você não precisa amar. Você só precisa fazer e ter o comprometimento e planejamento, compromisso com isso. E aí é onde a gente vê que quem vai e quem morre na praia.
É, que eu não concordo com essa frase. Ah, é trabalhar com o que eu amo.
Não,
porque eu acho que trabalho é trabalho. Trabalho nunca é legal.
É melhor você gostar.
É melhor você fazer aquilo que você não odeia, entendeu? Mas trabalho é trabalho. É sempre ser chato. Eu adoro o que eu faço no meu serviço. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, sou assistente de juiz, adoro o serviço que eu faço. Mas é serviço, entendeu? Não deixa de ser trabalho. Não é um negócio que você fala, nossa, que gostou, segunda-feira, vou acordar super feliz. É trabalho, entendeu? Você tem que acordar. Feliz estaria de estar passeando em Nova York. Não tô, entendeu? Então, assim, que feliz estaria de estar tirando foto lá. Não tô. Eu acho que eu já parei isso daí, porque eu também, quando eu me empolguei no meu hobby... O pessoal começou a falar, nossa, você tira foto muito bem, por que você não trabalha com isso? Aí eu lembro, eu tirei foto umas vezes de dois aniversários de conhecidos meus e foi um saco, porque começaram, tira foto disso, tira foto daquilo, mas eu não queria ficar ninguém dando ordem. Eu queria tirar foto das crianças correndo do jeito que eu queria, não queria que alguém virasse e falasse, olha, agora a tia vai ali no bolo, você tira foto da tia? Olha, agora a vovó tá aqui, você tira foto? Eu não queria, eu falei, meu, eu não vou trabalhar com isso, porque tira todo o prazer daquilo que eu quero fazer.
Sim. Estraga.
Estraga. Então, assim, tem que, isso que tem que... Por isso que eu falo, pesa bastante. O dia que ela quiser dar esse passo, a gente vai dar as caras e ver o que acontece. Mas tem que estar bem consciente do que, assim, se der errado, ou a consequência que vai ter. Por isso que eu penso muito nisso daí.
Última pergunta, que é a pergunta do podcast. Você é bagunceiro ou organizado?
Então, até estar com a Flávia...
A Flávia te mudou.
A Flávia mudou, porque eu sou... Pra vocês terem noção do meu nível de toque, a primeira coisa que eu fiz quando eu casei foi comprar cabides todos iguais no meu guarda-roupa, para minhas roupas ficarem todas iguais, na mesma altura.
Sim.
Eu tinha esse nível de organização, esse nível de chatice.
Você curou do toque, né? Porque com a casa que a gente vive hoje, com as mantas, os etafons, entretela...
Daí você tem filho, filho bagunça tudo também, daí você dá uma desencarada, mas eu sempre fui muito organizado.
Tem toque? Case com uma costureira, entendeu?
É, com uma artesã, não precisa nem ser costureira.
É verdade, com uma artesã.
Mas eu sou, sempre me considerei muito organizado.
No seu cantinho você é organizado.
Até na minha bagunça eu sou organizado. O jeito que as coisas que eu deixo, eu tenho sequência de tudo. Como é que eu faço quando eu monto minha mesa de escritório, que agora a gente tá trabalhando um ano e meio em casa, né? É tudo bem organizadinho. Eu sou bem chato com isso.
E Flávia, o que você consideraria o nível? Não, a gente já sabe que ela é bagunceira. O nível, tipo de 1 a 5, sendo 5 top das bagunças.
Não, eu sou 5, gente. Eu tenho bagunça...
Eu perguntei pra ele!
Pra ele? Desculpa, eu me intrometi.
Aí você é bonzinho falar 4.
É, amor? É.
Não, porque sempre dá pra piorar, né, gente?
Ai, não
pode... Top tá bom. Eu não quero atrapalhar a relação de ninguém, né? Em pleno Dia dos Namorados. Amanhã é Dia dos Namorados, né? Hoje tá indo ao ar dia 11. Então amanhã é Dia dos Namorados. Vamos acabar com um ambiente bom. Primeiro, eu queria agradecer ao Felipe por estar disposto a gravar aqui. Pela Flávia, que cedeu o marido de artesã dela. Deixar um recado para alguém. Felipe, pode ficar à vontade. O podcast é seu.
Para você que é marido de artesã, filho, entrega os pontos que é isso, entendeu? Não vai melhorar. Assim, assume que é isso, seja feliz com isso que você tem, bola para frente, dá apoio. Torce pra dar certo.
E bola pra frente.
Bola pra frente.
Amor, mas essa parte era aquela hora que você fazia uma declaração pra mim. Não era pra mandar o recado pro marido de artesã.
Eu tô assim...
Você acha que você não entendeu? Você
tá querendo...
Companheiros univos.
É, você tá querendo conhecer mais maridos. Você conhece maridos de artesãs?
Sim.
O Cris reclama as mesmíssimas coisas.
O Cris lá da Fernanda do Sul, a gente de vez em quando um invade a ligação do outro, elas estão as duas falando, os dois invadem para reclamar. Tem o Naldo da Samira, né? Que a gente, é que o Naldo acabou virando empreendedor.
O Naldo virou empreendedor junto, é.
Empreendedor junto, eles têm empresa junto. Mas antes a gente também reclamava das coisas do mesmo jeito.
Agora ele não pode reclamar mais.
Ou seja, homem só reclama, gente.
Não é que assim, é muito engraçado quando você acaba conhecendo o marido da outra artesã. Porque assim, as duas artesãs só ouvem se encontrar, elas têm tudo em comum e os dois maridos é que nem criança quando você coloca na escola pra, tipo, pra se conhecer. Você fica olhando pra cara do outro sem saber o que falar, né? O que a gente tem em comum também é o artesanato. E é, normalmente é reclamar o artesanato. E aí depois evoluir pra outros interesses, mas é isso. Mas eu conheço poucos, né? Na verdade eu não conheço muitos, né?
Flávia, quer deixar um recado aí para os maridos e para as mulheres?
Maridos, apoiem suas esposas e mantenham a paz mundial. Depende disso.
Nossa, que profundo.
É verdade, gente. Uma mulher com sua máquina e seus artesanatos não quer guerra com ninguém.
Isso é verdade.
Viu?
Ok, obrigada a todo mundo que ficou até aqui para escutar a DR. E até a próxima.
Tchau.
Tchau.
Bem, comunidade bagunceira, terminamos mais um episódio do podcast. E aí, vocês gostaram? Vai lá no post, lá no Instagram, na página, @adonadabagunça. Comenta lá na foto do casal de 2021 aqui do podcast do Dia dos Namorados. Coloca lá o que vocês acharam, o que vocês querem ver nessa nova temporada. E eu já vou falar pra vocês, quem ficou até aqui. Esse retorno do Bagunça Boa, ele vai ser mais bagunçado ainda. Ou seja, a gente não vai colocar podcast toda semana. A gente vai fazer uma semana sim, uma semana não. Continuamos às sextas-feiras. E também a novidade é que, ao invés de fazer uma temporada de entrevistas e mais uma temporada de pílulas, a gente vai misturar tudo, porque aqui é Bagunça Boa. Então, quando tiver possibilidade de entrevistas, a gente traz as pessoas para conversar, e quando não, vamos de pílula, porque reflexão nunca é demais. Um beijo para você, obrigado por ter ficado comigo. Tchau!
Tem algum bagunceiro aí?